Bom dia, 10h05 da manhã, é o Notícias Agrícolas, abrindo a programação desta quarta-feira, abordando os principais assuntos do agronegócio brasileiro, seja nacional, seja regional. E por falar regional, vamos agora dar uma olhada lá no Pará, que está chegando mais uma unidade frigorífica para o mercado do boi gordo naquela região. O frigorífico Rio Maria, da cidade de Rio Maria, tá agora já comprou, já adquiriu uma planta que estava praticamente paralisada em Canaã dos Carajás, e vai começar a operar assim que o CIF, o Sistema de Inspeção Federal, for liberado. E conosco, então, o Roberto Paulinelli, o presidente do frigorífico Rio Maria, que vai nos contar um pouco essa história, que vai ajudar a melhorar a concorrência naquele estado importante da engorda de boi no Brasil. Bom dia, Roberto, tudo bem com você?
Bom dia, Giovanni. Tudo bom? Prazer falar com você.
Prazer é todo nosso. Roberto, é isso mesmo, né? De Rio Maria para Canaã.
Nós começamos aqui em Rio Maria, está fazendo 15 anos o frigorífico, e ampliamos o frigorífico, já começamos abatendo aqui 150 cabeças, e hoje estamos abatendo a parte de 550 cabeças. E surgiu essa oportunidade em Canaã, um frigorífico que estava só com inspeção estadual. E a pessoa lá quis vender, é uma região boa, não é tão distante de Rio Maria. E eu adquiri o frigorífico, estou fazendo as construções lá, fazendo as reformas necessárias para colocar o sistema de inspeção federal. E a planta lá é para 350 cabeças, vai ser aprovada, deve começar a bater uns 250 cabeças por dia.
O Roberto praticamente matou a minha entrevista, né, Roberto? Falou tudo que precisava logo de cara. Mas obrigado, isso aí, Roberto. Me diga uma coisa: esse investimento que você está fazendo é investimento em equipamentos, em novas áreas lá internas? Que adaptações você está fazendo? E pergunto isso, naturalmente, tentando ver mais ou menos qual é o investimento que você está fazendo, para lhe perguntar quanto tempo você espera o retorno disso depois que a unidade voltar a operar, né? Já que o mercado do boi não está aquelas coisas e também não vai ficar muito lá na frente, não, né, Roberto?
Por isso, lá não tem muita coisa para fazer, não. Tem que fazer uma parte de um ajuste no frio. As câmaras que tem lá já são suficientes, são novas. Falta fazer uma parte de túnel de congelamento, que não tem. E algumas adaptações, da inspeção estadual para federal, como forno crematório, uma sala para gado de sequestro. São poucas coisas que tem que fazer da adaptação lá. E o que mais vai demorar, acho que é só mesmo a parte de aprovação, numa inspeção federal, que eu tenho que mandar para Belém, Belém manda depois para Brasília, depois que eles me autorizam a fazer essa parte de interna lá. A parte externa, o que eu já posso adiantando, eu estou em obra, já estou construindo já.
O CIF vai viajar bastante, né? Porque a gente sabe que isso no Brasil demora mesmo, né, Roberto?
Tem o padrão deles, tem as exigências que eu acho que tem que ter mesmo, né? Depois que teve esse problema aí dessa carne fraca, você vê, o pessoal do CIF está bem mais rigoroso, estão acompanhando as coisas de perto, né? Que é o certo, porque essa operação mesmo, essa carne fraca para nós, foi um desastre. Até hoje estamos sentindo os efeitos daquela operação que foi feita aí, que eu acho que vai demorar a sumir esse serviço aí.
Ô Roberto, você já compra boi para morrer, compra boi em Canaã para morrer em Rio Maria ou não está ainda lá naquela região?
Eu compro o gado de lá, mas muito pouco. São 150 quilômetros de Rio Maria. Eu compro gado mais aqui na região mesmo. Rio Maria, Redenção, Banac, Conceição do Araguaia, Xinguara, mais que de perto. Mas tem alguns clientes já de Canaã. O pessoal de Canaã tem que abater o gado lá, o Xinguara, ou Marabá, ou Água Azul, né? Lá na região lá mais perto não tem frigorífico. Eu acho que vai ser uma boa opção para os pecuaristas de lá, que vai abater o gado mais perto da fazenda.
E o que que você está levando de relacionamento, alguma característica do frigorífico Maria, do relacionamento que você tem com seus fornecedores atuais ali? O que que você está levando lá para Canaã, para os nossos amigos aqui que estão nos assistindo e que vão nos assistir depois, já conhecerem, saberem como que você opera, como que você trabalha? Conta um pouquinho aí dessa tua experiência aí, com algumas características particulares do Rio Maria, Roberto.
Giovanni, esse ano agora de 2018, eu estou completando 39 anos que eu trabalho com frigorífico. Então é um tempo já razoável, já tenho bastante experiência no ramo. Eu sempre fui diretor de frigorífico e eu construí o frigorífico aqui em 2002, então 15 anos que eu estou abatendo aqui em Rio Maria. Eu moro aqui na cidade mesmo. E procuro fazer uma relação boa com os pecuaristas, que eu sou pecuarista também, em Rio Maria. Meus investimentos são aqui na região. Eu gosto desse estado. Meu pai morou muitos anos aqui. Já tem mais de 30 anos que a gente tinha fazenda aqui na cidade. Então, eu procuro fazer as parcerias. Essa palavra parceria ela é muito falada, mas a gente fala parceria. E eu gosto de realmente fazer a parceria. Quando uma hora o fazendeiro tá precisando de uma mão, outra hora o frigorífico dá a mão. Então, eu acho que só funciona assim. A melhor coisa que existe é você ter uma dar uma segurança para o pecuarista. Sem aventuras, eu não sou aventureiro, não estou aqui passando uns dias na região, ou moro no outro estado e vim aqui para tirar proveito da região. Tem uma fazenda minha aqui que eu estou fazendo um sistema de rotacionado, sabe? Que é uma inovação para a região. Procuro sempre mostrar, faço uns dias de campo. Eu acho que isso aí vai ser o futuro da pecuária nossa. E eu acho que tem colaborado, o gado do Pará tem melhorado bastante. A qualidade do gado aqui já é muito boa, e mais agora o pessoal começou a usar os proteínas, mais melhorou mais ainda o gado daqui na seca.
Ô, Roberto, você, Rio Maria não é o caso ainda de Canaã, mas Rio Maria, ali pegando de Marabá para baixo, você tem uma concorrência brutal, né? São mais de 10 unidades aí, toda aí na macro-região, né, Roberto? Confirma para mim, é mais ou menos isso aí, não?
Hoje de Marabá até Santana do Araguaia, são, incluindo São Félix, são 12 unidades que estão funcionando.
Abatendo uma média de quanto?
7 mil cabeças diárias.
Ou seja, é uma disputa boa por boi, né? É uma disputa boa pelo boi. Tivemos aí no Pará uma seca já de alguns anos, o ano passado também foi uma seca forte, onde realmente a oferta encurtou. Nesse período, com a oferta curta, uma disputa boa pelo boi, ainda com a pressão de todo o mercado nacional ainda sofrendo na história, sofrendo na carona do JBS, da operação, da delação e etc. O Rio Maria entrou firme no mercado, ele conseguiu bancar as cotações à vista ou a prazo. Como que vocês trabalharam nesse período, Roberto?
O JBS tem 4 unidades aqui no Pará, no sul do Pará, e tem mais um do Marfrig, né, que são os frigoríficos que são mais agressivos, e com esses problemas que teve de delação, eles tiveram dificuldade de comprar no início, então eles inflacionaram um pouco o boi. Mas a gente tá conseguindo sobreviver bem. Esse ano, essa seca que nós tivemos na região também não foi normal. Essa seca aqui já está durando uns 2 anos, esse ano mesmo. Aqui praticamente todo ano, todo mês chove. Mesmo que às vezes chove no início do mês, no outro mês chove no final, mas chove. Esse ano foi chover aqui mês de outubro. Então a seca foi muito brava. Eu nunca tinha visto uma seca desse jeito. Os pastos que secaram, o gado emagreceu muito. Foi um problema muito sério essa seca na região. Já está com 2 anos seguidos. E o mês de novembro foi muito ruim de oferta, porque o pessoal, todo mundo tratou de boi, adiantou a boiada e faltou boi, não tinha boi de pasto em novembro ainda. Então passamos uma época muito difícil. E o setor de frigorífico hoje não está bom. Então o mercado, desde que desde dezembro, a Rússia fechou a importação do Brasil, Hong Kong está comprando, mas está restringindo muito as compras. Estão querendo restringir, são uns 300 frigoríficos que exportam para Hong Kong. Estão soltando uma lista agora de 80 frigoríficos só para ficar, para poder comprar carne do Brasil. Então, está tendo muita retaliação contra o Brasil. E só o mercado interno absorve toda essa carne. O mercado interno do Brasil é muito bom, mas não absorve tudo. Então, eu sobreviso assim, a minha tática aqui é o seguinte: eu não vendo para as redes grandes de supermercados e eu mexo com os médios, as cidades médias, supermercados médios, é o meu foco. Um mercado mais firme e tem como a gente crescer. Mais interior, eu vendo pela posição geográfica aqui do Pará, eu vendo tanto para o Nordeste como para o Sul. É mais ou menos a distância do Rio de Janeiro, a mesma distância de Fortaleza. Então, aqui no Pará não tem consumo, tem que mandar a carne para fora. Mas a localização geográfica é boa,
Não.
apesar dos fretes ser muito caro, né? O frete da carne é caro e o frete do boi. Apesar do boi, ser perto, o frete aqui é muito caro, porque as estradas não são muito ruins. Ponte caindo, esses dias agora está chovendo bastante, tem várias regiões aí que no caminhão não passa mais. Então, a gente tem que pagar um frete. Praticamente o boi é perto, você paga um frete. Se for comparar um estado aí de Goiás, São Paulo, você paga um exemplo, um frete de 100 km, você paga um frete de 400 se for de lá, tá?
Roberto, agora essa concorrência aí que você escoa a tua carne para fora com foco no varejo médio, né? De médio para pequeno, tá fora das grandes redes. Isso te possibilita, por exemplo, uma fidelização do cliente e te proporciona uma fidelização do fornecedor. Conta um pouquinho como que ficou. Você está no meio, né? Que você está entre o teu cliente de varejo e o teu fornecedor. Isso facilita essas duas pontas aí, Roberto?
A gente tem como a gente dar uma assistência melhor. Em termos de venda, por exemplo, logística. Eu tenho clientes aqui que eu já tenho 12, 13 anos, são clientes. Toda semana eu já tenho uma venda certa. Então, esses médios, eles querem o padrão de carne. E eles também têm medo, às vezes, de comprar dos grandes frigoríficos, que o volume é muito grande. E uma hora, um exemplo, o JBS. Um frigorífico, um supermercado de São Paulo, compra do JBS. Uma hora vai do Mato Grosso do Sul, outra hora vai do Pará, outra hora vai de Rondônia, outra hora vai da Bahia. Então, quer dizer, padrões de carne diferentes. E a gente, o padrão é o mesmo, a pessoa está acostumada com aquela carne, o jeito que chega. E logística, né? Os caminhões nossos são, a frota é boa, a gente faz compromisso de entregar a carne, não, a gente não fura, para entregar essa carne, apesar de estar longe. Quem está próximo, por exemplo, eu vendo em São Paulo, o frigorífico em Goiânia, para vender em São Paulo, é muito mais perto que eu. A chance do caminhão chegar é mais perto, só que eu. Eu só vendo carne que está na câmara, não vendo assim, ilusão, futuro, só falo o que é a realidade. E do outro lado, pelos pecuaristas, eu também tenho os pecuaristas, eu estou mais próximo, eu participo dessas feiras pecuárias, participo visitas, igual eu faço dia de campo, então eu estou mais próximo do pecuarista. Eu acho que com isso a gente transmite mais segurança, né? É a forma de sobreviver.
Ô, Roberto, você tem dessa média de 550 bois que você abate por dia aí, e que vai lá, lá em Canaã, você vai começar com. Imagina que vai começar com 200, 250, mais ou menos, né? Animais por dia, né?
Isso.
Exatamente. Você tem. Qual o nível de fidelização aí dos teus fornecedores? São todos já fornecedores mais antigos, já perenes aí com você? Naturalmente que depende de quando tem oferta de boi, né? Claro, mas normalmente você tem o giro que você tem é com teus fornecedores tradicionais, Roberto.
Eu tenho uns clientes que faz questão, quer bater comigo, então eu sempre consigo fazer uma escala mais longa. Como funciona aqui? Eu faço a escala, como eu abato só 550 cabeças, às vezes tem mais gado, eu faço a escala sem preço. Então, um exemplo, hoje eu estou comprando para a semana que vem. Para outra semana, eu já tenho gado escalado, tem gado para o início de fevereiro, ó, muitas pessoas já deixam o gado escalado. Eu vou fazer o preço uma semana antes. Quer dizer, aí é onde que eu, não, que eu tenho que ser parceiro do cliente, o gado não está vendido. gado está só escalado. Eu vou passar o preço, né, chegar naquela uma semana antes, eu vou passar, ó, o preço hoje é tanto. Se a pessoa quiser, no bordar, ele pode tirar o gado da escala, não tem problema. Eu adianto o outro. Então, eu tenho já um pessoal que me dá preferência, né? É o que faz a gente ficar firme no mercado.
E se o cara tirar da escala, Roberto, não vou querer com você. Ele não fecha, você não fecha a porta para ele depois, não, né, Roberto?
Não, de jeito nenhum. Uhum. Só que se a pessoa tirar, né, uma vez, bem, duas, bem, três vezes.
É claro que também não vai tirar toda hora, né, Roberto?
Quem tá me dando mais preferência, né?
Ô, Roberto, você tá hoje, o que você escalou para semana que vem, hoje você ofereceu quanto aí de arroba aí?
O boi nós baixamos ontem, o boi para semana que vem. O boi 131 a prazo e 129 à vista.
Livre de fundo rural ou com fundo rural?
Não, é desconto fundo rural. Fundo rural baixou do dia 10 para cá, passou para 1,5% fundo rural.
Roberto, o teu valor está igual aos grandes, né, Roberto? Não tá, você não tem nenhum. De vez em quando você dá uma puxadinha para cima aí para agradar uma carne melhor, um novilho, alguma coisa assim, Roberto?
Olha, a gente tem os gados, uma novilha, né? um boi mais novo, mas em geral o gado do Pará é muito bom. Não é puxar a brasa para a sardinha, não, mas a carne da vaca do Pará é a melhor, para mim, a melhor que tem no Brasil é a carne da vaca. Do boi, nem tanto, porque o boi aqui é 100% inteiro. Então a gente não consegue fazer um boi tão bom igual outros lugares que tem o boi castrado, porque a carne é melhor. Mas com a entrada agora de uns 2 anos para cá do proteinado, todo mundo começou a tratar do boi, melhorou muito, o Pará tem mudado bastante. Aquela ideia antiga de pessoa derrubava o mato, punha fogo, jogava semente, isso aí, na região que nós estamos aqui, isso aí não existe mais, acabou. Agora o que a gente está vendo é reforma de pasto, o pessoal está adubando, papareando as terras, estão melhorando as pastagens limpas, dividindo mais os pastos, dando proteinado. Então, o gado aqui, e como aqui chove mais, quer dizer, corresponde, você tem mais uma produtividade para os adubos. Então, o que a gente tem visto, o gado aqui tem melhorado bastante, muito mesmo.
Roberto, indo agora para Canaã, se você estivesse lá em Canaã hoje, operando lá, com menos concorrência, com a possibilidade do fornecedor local estar mais próximo, o que de alguma maneira facilitaria também para você, você conseguiria manter essa mesma cotação de hoje de Rio Maria ou estaria diferente aí, Roberto? Me conta aí, com a tua experiência, olhando lá o mercado de Canaã, se você estivesse lá hoje.
Não, eu acho que é a mesma coisa, Giovanni. Não tem assim, diferença, porque a região aqui é muito próxima, né? Canaã, o frete vai ser mais ou menos o mesmo. Quer dizer, eu estou esperando pegar um gado também só de perto. Não tem, não vejo muita diferença no mercado. Você vê que o mercado, esses 7 mil cabeças que abate por dia aqui no sul do Pará, mais ou menos é o mesmo preço. Não tem muita diferença. Porque o mercado, a gente baseia, o pecuarista, às vezes fala assim, os frigoríficos minaram, baixou o boi, mas não é. A gente tem que basear o mercado pelo preço da carne. Então, se a carne... Eu estava vendendo dianteiro no início de dezembro, eu vendia dianteiro de R$ 9,00. Hoje, estou vendendo dianteiro de R$ 7,30, R$ 7,40 por quilo. Então, se a carne está baixando, eu tenho que abaixar o boi. E, inclusive, as margens nossas agora, esse mês de janeiro, estão muito ruins. Praticamente, nós estamos batendo sem margem nenhuma. Quer dizer, você pode falar assim, então, por que você está abrindo a mobilidade? Isso aí não vai ficar assim, isso aí é passageiro. Nos dias... As coisas voltam ao normal de novo.
Você está acreditando nesse mercado para 2018, Roberto? Para a gente ir concluindo. Você acha que nós temos um ano eleitoral, alguns indicadores econômicos estão melhorando, né? há possibilidade da volta do mercado exportador, que normalmente é meio fraco mesmo também em janeiro e fevereiro, que retome, né? Aliás, os analistas esperam que o mercado exportador sendo retomado, ele acaba melhorando o mercado interno também, porque o mercado interno acaba usando, sendo visto como referência, o mercado externo acaba sendo visto como referência. Você acha que essa aposta que você está fazendo lá em Canaã é uma aposta baseada nesses dados econômicos do Brasil, da possibilidade de dar uma melhoradinha, inclusive do PIB, Roberto?
Eu acredito que o Brasil, quer dizer, passou uma crise brava. Eu acho que nós já saímos do fundo do poço, né? Não está assim, já não está bom ainda, não está uma maravilha, mas eu acho que o pior já passou. Nós vamos ter esse ano eleitoral. Eu acho que o próximo presidente vai ter dificuldade até colocar a casa em ordem, mas daqui mais um ano e meio, eu acho que as coisas devem voltar ao normal, voltar a crescer, o PIB melhorar novamente. Eu acredito nisso. Agora, esse ano, a curto prazo, se você me perguntar, mês que vem agora, eu acredito que a tendência do boi é baixar. Meio de fevereiro, março, depois eu acho que volta ao normal. A partir da Rússia deve voltar final de fevereiro. Então, aí, voltando à exportação, o mercado deve melhorar de novo.
Fevereiro e março realmente está sendo visto por todo com que a gente conversa, como meses que deverá ter uma barrigada ainda no mercado, né? Quer dizer, até porque fevereiro também é um mês xoxo, né, Roberto? Um mês curto,
É
tem
meio
carnaval, tem uma série de coisas.
carnaval, entra Semana Santa,
A
né? Mas
safra aí para valer, a safra aí vai entrar firme mesmo, porque a chuva tão atrasada, os pastos não tão bom, mas voltaram agora as chuvas e o poder de regeneração das pastagens aí no norte é muito forte, né? De todo modo, o pico da safra aí de você calcula que vai chegar quando? A oferta de boi vai estar boa aí a partir de quando, mais ou menos, Roberto?
os pastos aqui, como você falou, aqui o pasto sai muito rápido. Os pastos aqui esse ano já estão assim ótimos, porque está chovendo bem, atrasou, mas está chovendo bem. Parece que essa falta de chuva até fez melhorar mais os pastos. Então, os pastos estão brotando muito, então já tá, o gado já está tendo gado gordo. A safra mesmo, eu acho que vai de março até final de junho, meados de julho, é onde a gente vai ter muita oferta de boi.
Perfeito. E aí tomara que aí o frigo Rio Maria e de Canaã entre no mercado aí, mantendo um bom relacionamento com os fornecedores, e olhando lá do fornecedor, eles esperam que você pague bem também, né, Roberto? Porque senão fica
Com
aquela
certeza.
briga lá, é um tal de um falar mal do frigorífico, o frigorífico falar mal do pecuarista, e precisa acabar com isso, né, Roberto? Um dia.
Isso aí eu vou te falar. Tem 39 anos que a gente escuta essa briga, não acaba. Sempre assim, o fazendeiro desconfiado do frigorífico desconfiado do fazendeiro, é um gato e rato, eu acho, sem necessidade, porque não tem fazenda produtiva sem o frigorífico. E não existe frigorífico também sem o dono da fazenda. É uma cadeia, né? Eu acho que tinha que fazer para acabar isso aí. O pecuarista precisava aproximar mais do frigorífico. Ele tinha que acompanhar seus abates, ver a carcaça que ele faz. Não só ver o boi, se o boi pesou. Porque às vezes você vende um boi de 20 arrobas e o boi está magro. A carne não é a carne que o mercado quer. Então tinha que ter essa aproximar mais e confiar mais também nos frigoríficos. E a gente sabe, eu entendo, como eu sou pecuarista também, eu sei a dificuldade do pecuarista. Você compra um bezerro caro, custo caro, você tem uma expectativa de vender um boi caro, o boi não sobe, você vende, às vezes vende com frigorífico, o boi ainda não dá rendimento. Então eu sei essa dificuldade. Quando a pessoa fica com um bezerro da fazenda 2 anos engordando um boi, na hora que abate, chega lá, um funcionário do frigorífico recebe e passa a nota: ó, seu boi deu tanto, você vem receber daqui tal dia. Então, quer dizer, eu procuro quebrar isso aí, assim, estando mais próximo do pecuarista, porque eu sei que é difícil. A pessoa fica tanto tempo ali pelejando com o boi e mantendo aquele boi da fazenda, tratando, e, né, na hora que chega no frigorífico, quer um atendimento melhor, né?
Perfeito, perfeito. Roberto, Obrigado pela atenção aqui. Sucesso aí no novo empreendimento, que é um mercado importante, o mercado do Pará, e com certeza essa nova unidade, mesmo pequena, perto dos outros grandões, ajuda a oxigenar o mercado, tanto no ponto de vista da indústria, que é a ponta que você está, quanto do fornecedor. Tenha um bom dia, viu, Roberto? Sucesso, então.
Bom dia,
Obrigado.
Giovanni. Então, obrigado. Um abraço a todos.
Até uma próxima. Frigorífico Rio Maria, lá de Rio Maria, no Pará, indo agora para uma nova unidade em Canaã, né? Um frigorífico pequeno, né? 550 abates por dia em Rio Maria, e vai para 250, 300 no início em Canaã dos Carajás. É mais uma oportunidade para melhorar, oxigenar a concorrência nesse mercado, onde ali tem uma presença de muitos frigoríficos grandes. E com isso, com essa informação sobre essa nova unidade que o Roberto Polinelli está abrindo, a gente fica por aqui, voltamos logo mais. Muito obrigado.